Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você certamente conhece essa passagem, mas como Deus fez semana passada, nós vamos fazer hoje de novo. Nós vamos usar um texto único hoje de manhã e à noite, a mensagem complementar. Mas você vai levar a porção desta manhã, que eu convidar você para voltar de noite com a sua família. Domingo passado foi uma bênção, eu tenho certeza que hoje assim será. E que bom que o Diego pode orar, porque essa passagem é uma passagem que você já ouviu muitas palavras nela. Jesus está nesse momento falando com os seus discípulos, mas havia uma maioria de pessoas chamadas pecadores e publicanos. Eu não sei se você se sentiria confortável estando num grupo onde as pessoas que passassem dissessem o seguinte: ali estão os pecadores. E Jesus vai até os pecadores. Jesus vai àquela classe de gente que ninguém gostava. E porque ele foi até os pecadores, aquela turma legalista da lei, aquele pessoal difícil, que não tem por aqui, graças a Deus, critica Jesus porque ele está falando com os pecadores. E nesse momento que ele está sendo criticado, ele conta parábolas. Parábolas são ilustrações. Jesus usou muitas ilustrações para ensinar verdades do Evangelho. E aqui está uma que talvez seja a ilustração, a parábola mais conhecida do Novo Testamento. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Volta, a volta deste irmão alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É uma parábola. Todas as vezes, provavelmente, que você ouviu uma pregação nessa passagem, ela foi dirigida a pessoas não convertidas. Essa pregação provavelmente foi entregue a pessoas que não tinham conhecimento de Deus, e esta passagem é muito própria para isso. Aqui está uma síntese nesta parábola da situação humana do homem que se afastou de Deus, mas caindo em arrependimento, ele volta à presença do seu pai. Mas vejam, eu quero olhar com vocês o texto da Bíblia, porque a Bíblia nos permite isso, através de uma nova ótica, de um novo ângulo daquilo que Deus pode dizer a nós. Um filho perdido. Quantos filhos perdidos, quantas pessoas perdidas dentro da igreja? Não, eu não estou falando de perdidos porque não conhecem a Deus. Elas estão perdidas por alguma razão. E o texto diz assim: ele era o mais jovem. Eu quero que você saia da ideia cronológica de um irmão mais novo. Mas pensa comigo nessa ideia do mais jovem ser alguém mais inexperiente. Alguém sem tanta maturidade. A maturidade de uma pessoa necessariamente não tem a ver com a sua idade. Uma pessoa pode ser de muita idade cronológica e ser imatura, faltar-lhe sabedoria, faltar-lhe conhecimento. É por isso que tenho recomendado a toda a igreja, porque faço isso, que leamos Provérbios. Provérbios fala de discernimento, Provérbios fala de conhecimento, Provérbios fala de sabedoria. Nós temos tantas pessoas com idade avançada, mas são imaturas. Imaturas emocionalmente, imaturas espiritualmente, talvez isso seja ainda mais grave. Pessoas que estão na igreja há tantos e tantos anos, mas não conhecem a palavra, não têm experiência com Deus. Falta-lhes um alimento mais sólido, uma experiência mais consistente. E foi justamente o filho mais jovem, e me permitam expandir, o filho mais inexperiente, o filho com menos sabedoria, que vai agora procurar o pai dele, e vai pedir, anote, primeiro, porque eu vou mencionar alguns pontos importantes da reflexão desse texto hoje de manhã, e à noite eu vou continuar. Ele foi ao pai dele para que o pai dele antecipasse uma bênção. Eu vou repetir: ele foi ao pai dele para que o pai dele antecipasse a bênção. E o primeiro ponto que eu quero declarar a você é que Deus tem momento certo para abençoar uma pessoa. E aquele filho mais novo nos dá uma lição profunda de impaciência. Ele está impaciente, ele quer a bênção rápido. Mas deixa eu dizer uma frase importante para você guardar nesse primeiro ponto da nossa reflexão. A bênção, ou uma bênção, não é bênção se é dada no momento errado. A bênção de Deus só é bênção no momento certo. E isso mostra para nós que ele não estava pronto para receber a bênção. Quando Deus mostrar para você alguma coisa, quando Deus te der uma promessa, quando Deus te der, ele te der, não a sua cabeça, não a sua interpretação, não a sua carnalidade, quando ele te der uma bênção, você pode ser que não se aproprie dela naquele momento, por uma razão muito simples, porque Deus nos prepara para receber a bênção. Nós temos que ser preparados também para sermos abençoados. E se você se aposta da bênção que Deus te mostrou, eu volto a repetir porque isso é muito sério, Deus que te mostrou, se é uma promessa de Deus, ela só pode ser realmente bênção na sua vida, se for no tempo certo. Há uma correlação entre ser abençoado e o tempo de Deus. Quando Deus mostrou a Davi, você será substituto de Saul, você foi ungido o novo rei de Israel, Davi não recebeu o trono imediatamente. Por quê? Porque Davi tinha que ser preparado. Davi teve que entrar numa universidade, numa escola de preparo. Quando Deus mostrar para você uma bênção, não pense que você pode agarrá-la imediatamente. Deus está dizendo para você, eu vou te abençoar, mas você tem que ser preparado. E olhem para mim, igreja. Olha para o pastor, você que está na internet, Deus sabe quando nos abençoar. Deus sabe quando nos abençoar. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Quem libera a bênção é Deus. Amém, igreja? Quem libera a bênção é Deus. Não queira na sua vida nada antes do tempo. Não queira na sua vida nem uma pessoa, nem uma amizade, nem um negócio, nem dinheiro que não seja dado por Deus, que não seja enviado por Deus. Não queira na sua vida nem uma pessoa, nem um negócio, nem qualquer outra coisa que Deus não tenha dado. Não queira na sua vida um amigo. Porque quando é bênção, a bênção vem no tempo certo. E talvez você diga assim, mas pastor, estou preparado. Você pode estar até preparado, mas quem sabe sua família não. Seus filhos não. O que eu quero dizer no primeiro ponto desta reflexão é que aquele rapaz foi pedir ao pai dele uma antecipação da bênção. Ele foi pedir ao pai que o pai antecipasse a bênção dele e ele não estava pronto para receber, a sua cabeça não estava pronta para receber, não era a hora dele receber e aconteceu o que aconteceu e nós vamos ver isso. O que a gente pode olhar aqui nesse primeiro momento, quando esse jovem vai pedir ao pai a parte da sua herança, é que ele não sabe esperar no Senhor. E gente, parece simples, mas esperar no Senhor não é fácil. A sala mais difícil de se ficar na vida é a sala de espera de um hospital, de uma maternidade. Porque quando você está ali, você não pode saber o que está do outro lado. E Deus nos coloca muitas vezes na sala de espera, para nos ensinar a esperar no Senhor. E foi o profeta Isaías, capítulo 40, que disse um dos textos mais fantásticos, mais lindos da Bíblia: os que esperam no Senhor subirão com asas como as águias, voarão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor não é fácil. Esperar no Senhor às vezes causa angústia. Mas por que causa angústia? Porque nós queremos antecipar o que Deus tem para nos dar. Não queira antecipar nada. Saiba que Deus tem o tempo certo de te abençoar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A águia, como diz Isaías, tem uma característica extraordinária dentre muitas. Ela tem uma visão longínqua, acima do nível de outras aves. A águia voa muito alto, mas lá do alto de uma montanha, ela vê a sua presa, ela faz discernimento do terreno. Aqueles que esperam no Senhor, é como se estivessem subindo, eles vão ampliar a visão, e Deus vai fazer eles pousar, você pousar, no tempo certo, no tempo de Deus. Espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar é difícil, esperar não é fácil, mas a bênção de Deus, igreja, só pode chegar no tempo de Deus. Segundo, qual foi o erro desse garoto? Desse filho mais novo? O pai, e é interessante isso, eu podia aqui fazer uma interpretação exegética sobre Deus entregando a liberdade e o arbítrio a todos nós. O pai o ouve e o pai entrega o que ele está pedindo. O pai vê que não adiantava naquela altura conflitar com ele. Tem horas que o filho não escuta, como tem horas que nós não escutamos. Então, às vezes, Deus deixa. Deus, até na sua infinita sabedoria, Ele deixa você entrar na porta indevida, no lugar indevido, para mostrar a você o quanto você estava errado. E aquele pai, diz a Bíblia, entregou parte da herança que ele estava pedindo, repartindo com o irmão. Mas o versículo 13, diz que o rapaz mais novo reuniu tudo que o pai deu, foi para uma terra distante, e olha o que está na Bíblia: desperdiçou os seus bens e viveu de maneira irresponsável. Qual foi o erro dele? Qual foi o erro? Pregadores, se nós pegarmos o texto, a gente tem já automaticamente uma visão de que esse garoto era avarento, de que esse garoto queria dinheiro, ele queria riqueza, mas não é isso que ele queria. Sabe por que não é isso que ele queria? Porque isso ele tinha. Ele era rico. Quando você é rico, você é rico. Não importa se aquela riqueza foi conquistada pelos seus pais ou por você, você é rico. Você tem propriedades, você tem carros de luxo, você tem casas de veraneio na praia, você tem. Ele era rico, ele tinha muitas coisas, muitas facilidades. O que ele quer não é riqueza. Ora, pastor, então o que ele quer? O que ele quer é controle. Anota essa palavra agora, porque eu vou entrar num campo difícil do psiquismo humano e da espiritualidade humana. Controle. O ser humano tem uma inclinação, eu e você, a querermos controlar. Eu quero controlar. E controlar tudo, e até aquilo que eu não posso controlar. Tem pessoas que querem controlar a fala do outro. Quando você for dizer alguma coisa, você diz o seguinte, ó. E aí você diz ao outro como o outro fala. Tem pessoas que vão mais além com esse problema, essa doença que é a necessidade de controle. Ela quer que o outro pense o que ela pensa. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar como eu estou pensando. Nós temos uma necessidade absurda de controlar. Não importa se você tem poucas pessoas ou muitas pessoas na sua vida, mas nós queremos controle. O que esse rapaz está querendo diante do pai dele não é riqueza, o que ele está querendo é controlar a riqueza. E quando nós não conseguimos controlar, isso gera em nós ansiedade e desespero. Você pode ter certeza que aquilo que gera ansiedade na sua vida é o que você não pode controlar. Você não pode controlar o diagnóstico. Você não pode controlar a cirurgia que está acontecendo. O máximo que você pode fazer é ficar do lado de fora. Ou se você for o paciente, sabe o que você tem que fazer? Relaxa. Perdeu o controle. Os caras de branco vão cercar você. Vão te dar uma injeção. Quando eles vêm para te dar uma injeção, sabe o que você tem que fazer? Pede assim, ó, dá uma bem forte. Porque você não pode fazer nada. E eles vão te apagar. E quando você acordar, você só pode estar em dois lugares. Ou você vai estar de novo naquela cama e vai abrir os olhos, ou você vai estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim eu espero. Que ninguém acorde com calor. Nós não temos como controlar. Você já entrou num avião? A coisa mais louca que funciona no mundo é um avião. Dizem que vai nos levar, e eu vi um filme essa semana de um avião que vai pelo sul do mundo, na nossa geografia, para chegar em Sydney, na Austrália. Ele fica 14 horas em cima do mar. Que experiência linda! E um piloto essa semana brincando com uma tripulação e um pessoal que estava num avião de São Paulo, disse, agora estamos com uma turbulência, você só pode fazer o seguinte, relaxe e ore ao Senhor se você for crente. Porque a previsão é que a turbulência vai aumentar bastante. Mas se você não for crente, que você se converta, ele ficou brincando. Você passar 14 horas em cima do mar e você pensar, o ansioso pensa assim, vai falhar em algum momento. Não é verdade? Eu sei que vocês não têm esse problema, porque vocês não são pessoas ansiosas, mas o ansioso pensa, e sempre tem alguém do nosso lado que tem uma ansiedade tremenda. 14 horas em cima do mar, o que, que você pode fazer? Olhe para mim, nada. Não, não é nada. Nada. Você está ali, meu amigo, você entregou a sua vida ao piloto. Você entregou aquela tripulação de 6, 8 pessoas e eles vão estar ali. Eles vão estar ali. No outro dia achei muito interessante o que aconteceu na United. Eu peguei um avião no dia do meu aniversário. O avião começou a taxiar e de repente eu vi o piloto na minha frente. Eu disse, tem alguma coisa errada, está andando e ele está aqui. A United trouxe um cartão, isso é marketing, olha aí quem tem empresa. Era o comandante desejando feliz aniversário, porque eles descobriram que era meu aniversário, eu estava dentro do avião, e eles trouxeram um cartão, eu guardei o cartão para sempre. Mas é para mostrar para o pessoal de empresa como se trata bem o cliente. O comandante levanta e vem, mas é muito estranho. Imagina quando ele levanta e vem, naquelas 14 horas, isso acontece. Você sabia que tem uma cabine que eles dormem até? Que eles às vezes ficam batendo papo. E como é que o avião anda? Como é que ele voa? É piloto automático. Quem é um piloto automático? Quem é? Há tanta coisa na vida que a gente aprende que nós não controlamos. Mas nós temos uma necessidade psíquica e espiritual de controle. Mas quando você aprende a não controlar, a bênção de Deus vem. E a maior bênção de quem aprende a não controlar é que ele pode adorar. Quando Abacuque disse, agora a gente entende, pode não haver a comida na despensa da minha casa, pode não haver o gado lá no pasto, pode não haver o fruto na videira, eu continuarei louvando ao nome do Senhor, isso é entrega, eu não vou ficar ansioso porque tem um Deus que cuida de mim, um Deus que é meu pastor e de nada terei falta, um Deus que é socorro presente na angústia, um Deus que é misericórdia, um Deus que é bondade, um Deus que é graça, entrega o controle para Ele. Solta esse controle. E porque você está segurando o controle e você tem ansiedade, tenha certeza de uma coisa, na hora certa, olhe para o pastor, na hora certa ele libera a bênção. E enquanto ele não libera a tua bênção, ele está te preparando para a bênção. Se prepare porque ele vai te abençoar. Você crê nisso? Se prepare porque ele vai te abençoar. Me ajuda a pregar aí, fala para quem está do teu lado, se prepare porque ele vai te abençoar. Se prepare porque Ele vai te abençoar. Se prepare, igreja comigo. Se prepare porque Ele vai te abençoar. Você da internet, se prepare porque Ele vai te abençoar. Se prepare porque Deus vai te abençoar. Ele tem prazer em abençoar. Mas você não pode estar com o controle nas tuas mãos. E lembra, Ele cuida da tua família, dos teus negócios, da tua empresa, do teu trabalho, da tua dispensa. Deus cuida de você. E diga para Deus, Senhor, eu não quero o que tu não queres para mim. Eu não quero o que tu não queres para mim. O filho inexperiente, o filho perdido, o filho imaturo, queria controle. Mas há uma terceira experiência nessa passagem. Tem muitas outras que hoje à noite nós vamos mencionar. Ele perdeu o seu propósito de existência. Então recapitula comigo. O jovem inexperiente, aquele rapaz queria a bênção antes do tempo e jogou tudo fora, não estava preparado. Aquele rapaz queria controle, ele não queria dinheiro, ele queria uma coisa maior. E agora nós vemos no texto que ele perde propósito, propósito de vida. Versículo 14 diz que ele começou a passar necessidades, foi imprudente, gastou tudo. Agora o versículo 15 tem um segredo lindo, diz assim, e ele foi empregar-se com um cidadão. Está aí, já viu esse texto? Conseguiu pegar o detalhe? Ele foi empregar-se com o cidadão. Gente, quando nós estamos com dinheiro, quando nós estamos bem, muitas pessoas se aproximam de nós, muitos interesses, mas quando você está mal, quando você perde tudo como ele perdeu, as pessoas começam a se afastar de você, e depois que você perdeu, você começa desesperadamente a procurar abrigo, confiança, alguém que possa te acolher, mas cuidado. Isso o Espírito me falou muito forte, estudando esse texto, cuidado com o cidadão. Porque o cidadão do texto mandou ele trabalhar com porcos. E nessa hora de fragilidade, cuidado com a hora de fragilidade, a Bíblia chama a hora de fragilidade de dia mau, Efésios. E a Bíblia diz que todos nós vamos passar pelo dia mau. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia da fragilidade, e no dia da fragilidade vai aparecer o cidadão. Esse cidadão. E você acaba fazendo uma coisa que não tem que fazer. Presta atenção. Não faça conexão com esse cidadão. Nós estamos falando de conexões. Mas deixa eu dizer uma coisa ao irmão ou à irmã que me perguntaram recentemente: pastor, eu posso ter relacionamento com uma pessoa ímpia, não crente? É claro que pode, deve. Mas lembra de uma coisa: nessa relação, é você que testemunha, é você que prega, é você que dá o exemplo, é você que leva o nome de Jesus, é você que faz a diferença, e não é ele que te influencia, não é ele que passa princípios para você, éticos ou morais, não é ele que vai tirar você da igreja, não é ele que vai destruir sua vida espiritual, é você que vai levar com poder e graça o Evangelho de Jesus a essa pessoa. Cuidado com o cidadão. Seja amigo do cidadão, mas leve ao cidadão o Evangelho. Porque os cidadãos costumam levar a gente para o lugar de porco. Jesus está contando uma parábola para judeus. O judeu não podia sequer comer a carne do porco ou qualquer derivado. Quando Jesus entrou em Gadara, foi um escândalo. Imagina como a Bíblia é linda. Imagina comigo, na parábola, na história que Jesus está contando. Ele era um judeu perdido. Como perdido estavam os publicanos. Como perdido estavam os fariseus. E ele estava comendo com os porcos. Cuidado com quem você se conecta, para que você não suje a tua mão de lama, para que você não pare no chiqueiro. Tem muita gente que nunca pede aconselhamento para fazer um negócio, nunca pede aconselhamento para tomar uma decisão. Mas depois que toma uma decisão desastrosa e começa a parar no chiqueiro, eles começam a aparecer nos gabinetes dos psicólogos, dos pastores. Cuidado com o cidadão. Eu não sei para quem eu estou falando. O Espírito sabe, cuidado com o cidadão. E não esqueça de uma coisa importante: o cidadão tem cara de gente boa. Quando o rapaz foi na fazenda do cidadão, ele tinha grana. O cidadão tinha grana, gente boa, vou até te arrumar um emprego. Pastor Clóvis, vou até fazer negócio com o empresário. O cidadão tem cara de gente boa. Porque a Bíblia diz um negócio sobre Satanás. Satanás não se apresenta de outra forma a não ser como um anjo de luz. Ele não se apresenta como aquela imagem da idade medieval, com um chifre na cabeça todo vermelho, para ferir você com aquela cara má. Se ele aparecesse assim, e se as situações fossem desse jeito, você fugia. Mas ele aparece, diz a Bíblia, como um anjo de luz, é como coisa boa, é aparência de coisa boa. é gente boa. Olha, é uma boa empresa que está no mercado. É uma pessoa, gente boa. Olha quantos seguidores ele tem no Instagram. Essa é a grande bobagem e a grande ilusão deste tempo, Pastor Douglas. Acharmos que as pessoas, porque têm número enorme de seguidores, elas são maravilhosas. Às vezes, os que a seguem são tão medíocres quanto elas. Porque a mediocridade impera. Tem tanta gente que não pode dar um conselho ao seu filho e tem muitos seguidores. Tem tanta gente que não tem um exemplo moral ou ético, mas está aí influenciando os seus jovens. Cuidado. Me veio uma coisa aqui na minha cabeça agora. Eu não sei se o Dr. Russell Shedd, antes de morrer, tinha algum seguidor no Instagram. Eu não sei nem se ele tinha isso. Mas ele deixou esse mundo como uma das maiores referências de santidade. Eu vou repetir, uma das maiores referências de santidade que o mundo evangélico viu nesse país. E provavelmente, ele não tinha seguidor. Não se iluda com isso. Tem muito cidadão que não vale a pena. O cidadão pegou o garoto que perdeu tudo e botou ele no chiqueiro. Cuidado, que o inimigo pode estar querendo conexões com você, com anjos de luz, para te levar para o chiqueiro. Jovem, adolescente, adulto, empresário. Cuidado, ele perdeu o propósito dele. Tem muita gente na igreja que perdeu seu propósito. O que que é isso? A Bíblia diz que Deus tem um propósito para a raça humana. Eu chamo isso de propósito coletivo da existência. Mas Deus tem um propósito individual, pessoal, para você. E a maior felicidade da história, da vida de uma pessoa, é quando o seu propósito se une e é igual ao propósito de Deus. Isso é felicidade. Felicidade é quando você está vivendo o propósito de Deus. Quando você está no centro do propósito. Há pessoas que estão nas igrejas, que sabem cantar, que têm Bíblias, mas perderam o propósito. O propósito para o qual Deus as chamou. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? E nós usamos Romanos 8:28 de maneira completamente errada. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais fantásticas da teologia. É claro que ele não pensou nisso, mas ela é de uma riqueza teológica, doutrinária, instrutiva. E para mim, se não é, é um dos principais capítulos da Bíblia, Romanos capítulo 8. No verso 28, a gente gosta de recitar esse verso. Todo mundo deve saber. E diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo sabe, quem sabe repete comigo agora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas você não está falando o resto do texto. Está fazendo igual o diabo. Você sabia que o diabo é capaz de pegar um pedaço da Bíblia e ensinar errado para você? Aliás, ele tem feito isso muito no Brasil. Olha, gente, nós vamos receber aqui um dos maiores conhecedores de Bíblia, de teologia, de evangelho puro, semana que vem, o Dr. Israel Belo de Azevedo. É para você sentar aqui, você não pode perder, Não pode ficar na praia, no shopping. Você tem que sentar aqui com a tua Bíblia e pedir para Deus falar. Como tem gente que distorce. E o inimigo, astutamente, como um anjo de luz, ele distorce a palavra para ensinar errado. Foi isso que o inimigo fez na tentação de Jesus. Todas as vezes que o inimigo, Satanás, falava com Jesus, usava a Bíblia. Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E Jesus o repreendia, dizia, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que podes transformar essas pedras em pães. Em todo tempo, e hoje é uma estratégia do inferno. É tão astuto que ele pega a Bíblia e distorce. E tem um monte de gente, um monte, milhares e milhares de crentes, que estão acreditando no negócio errado. É por isso que a gente grita, a gente luta, para que você conheça a palavra, para que você estude a palavra. O restante do texto de Romanos 8, 28 é: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. São chamados de acordo com o seu propósito. Se você está fora do propósito, não é tudo que vai cooperar. Como que tudo vai cooperar para o seu bem, se você está fora do propósito? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. O filho perdido, chamado pródigo, perdeu o seu propósito. Muita gente na igreja perdeu o seu propósito. E por isso que anda triste, deprimido, sem saber o que fazer. Tá, pastor, eu sou crente, mas perdeu a graça. Eu estou sem graça. Eu estou desanimado. Eu estou fraco. Eu não conheço nada. Eu vivo de metade de versículo. Eu vivo do que as agências eletrônicas estão mandando pela internet. Deus equipou você. Olhe para mim, Deus equipou você. E Ele equipou você dentro de um propósito. Não perca o teu propósito. Qual é o propósito da tua existência? Qual é o legado que você vai deixar? Se Jesus não voltar, o que você vai deixar para as outras gerações, na sua própria casa e família? Aquele rapaz, e nós vamos continuar falando dele hoje à noite, mas ele quis a bênção na hora errada, ele quis controlar, e ele perdeu o propósito. Perder o propósito é perder a visão de futuro. Quanta gente não sabe sobre o futuro da sua vida. Não tem projeto. Não tem projeto porque não tem visão. E agora o filho está comendo com porco. Sabe qual é a tristeza, pastores? E o que o Espírito Santo tem falado muito comigo, e que é uma angústia, é de ver tanta gente chegando na igreja, mas isso não pode ser número, isso não pode ser número. Eu disse aqui e repito, se Deus trouxe você para cá, tem propósito. Se você está numa comunidade de fé, você tem propósito. Se Deus está nos capacitando com pessoas, com dons e talentos, é para um propósito, não é para acariciar o ego de ninguém. Não é para acariciar o ego da diretoria desta igreja ou dos pastores desta igreja. É para um propósito. Qual é o propósito? Para que tanta gente aqui? Tem que ter propósito. Você não pode ter só mudado de igreja. Você tem que ter vindo para um propósito. Você se batizou por causa de um propósito. Mas quando nós perdemos o propósito da nossa vida, nós ficamos como ele, comendo alfarroba de porco dentro da igreja. Vida fraca, vida vazia, vida inexpressiva, vida que não tem sentido, não tem nenhuma diferença do ímpio. A única diferença é que o ímpio foi para a praia e você veio aqui. Mas uma vida com propósito, como dizia o pastor Rick Warren, é outra coisa, é outro departamento. Quando uma pessoa sabe para que ela existe, por que ela existe. Quando uma pessoa tem consciência para onde ela vai. Quando uma família deixa o Brasil e vai para o Canadá, a 38 graus abaixo de zero, tem que ter propósito. Quando a sua família foi para o Senegal, tinha propósito. E quando você voltou do Senegal, tinha propósito. O crente vive com propósito. Quando os irmãos estavam nas ruas de Paris, ensinando pessoas naquele teatro, havia propósito. Mas quando Deus os chamou para voltar, tem propósito. Quando você estava em São Paulo sem saber o que fazer, achando que o seu ministério tinha acabado, Deus olhou para você e disse: tem propósito. Eu estou falando com os meus pastores e posso falar com você. Quando você vê um homem experiente como Joel de Brito Soares, com tanta saúde e vigor no ministério, tem propósito. E sabe o que é mais maravilhoso? Quem diz que terminou não somos nós, é ele. É ele que diz assim: acabou. Mas fica tranquilo, porque o dia que ele disser acabou, é para abrir uma porta de coisa melhor. Você vai adentrar as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai regozijar. Você vai glorificar. Nunca mais as limitações dessa vida, o sofrimento, as doenças vão atingir você. Nunca mais. Não tem mais essa de desemprego. É outra dimensão de existência, sem pecado e sem porcos. Aquele rapaz se perdeu. Se perdeu porque quis a bênção antes. Não queira a bênção antes. Queira a bênção no tempo dele. Deus sabe o tempo de te abençoar. Não abrevia. Não peça antes do tempo. Não queira controlar. Entrega e vai para a sala de espera. E é a coisa mais difícil. A sala de espera. Mas é tão bom, porque a gente sabe que a criança vai nascer. E o Senhor está operando com poder e graça. Não perca seu propósito. O menino judeu acabou numa terra amaldiçoada. Viver com porco era maldição. A história continua hoje à noite. Mas agora três lições Deus nos deu. Eu quero que você reflita sobre elas. Pensa comigo. Será que você está agarrando ou querendo agarrar a bênção fora do tempo? Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa muito importante que talvez eu tenha dito. Não é porque Deus está te mostrando a bênção que você tem que agarrá-la. Deixa Ele te entregar. Não é você que antecipa o momento. Ele diz: meu filho, eu vou te dar isso, minha filha, mas espera, eu te entrego. Eu passo para as tuas mãos. Será que você tem querido controlar tudo e por isso você está doente? Está doente de ansiedade? Entrou em estado depressivo? A síndrome do pânico como doença tem por base a ansiedade? E a ansiedade tem por base a nossa incapacidade de controlar, porque eu não controlo, eu me desespero. Tem muitas doenças psicológicas que acontecem, que tem fundo, na verdade, espiritual, pastora Roberta. E a senhora vê quantos pacientes chegam no centro de cuidado humano, em que o problema se desenha como um problema psicológico, mas ele tem fundo espiritual. E uma das coisas mais terríveis é quando nós, como fez Satanás, queremos ser Deus. Só Deus controla. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. A palavra entregar no hebraico, olha aí, pastor Clóvis, lembra do Vasco? É rolar a bola. A palavra hebraica é rola a bola, entrega a bola. A palavra rolar, tira do seu domínio, tira do seu pé, entrega, confia no John Kennedy, o mais ele fará. Não foi isso lá no final da Libertadores? É difícil entregar, sabe por quê? Porque eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero controlar, eu que vou controlar a vida dos filhos, do marido, da esposa, do trabalho, eu vou controlar os amigos, eu vou controlar o que pensa, eu vou controlar o que fala. Você não controla nada, vai ficar doente, vai ficar doente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e volta para o propósito. A palavra dessa manhã de Deus para você, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, volta para o propósito. Se reconecta com o propósito. Você vai ver que coisa linda aconteceu com esse garoto. Mas a gente vai ver lá na profundeza do texto. Mas ele estava tão desconectado, foi acabar com um porco. Eu queria que você agora fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. É você e você. Você e você. E eu queria que esses três pontos fossem as suas perguntas. Que você perguntasse a você mesmo diante de Deus: Pai, será que eu estou querendo antecipar aquilo que não está na hora? Pai, eu não quero ter a riqueza da bênção nas minhas mãos se não for o tempo certo. Diz para ele. Segundo, você que está orando agora nesta congregação pela internet, entrega, declara com a tua boca: eu entrego o controle. Eu não posso controlar, eu não tenho competência. Entrega o controle. E terceiro, você que está orando, diz para Deus: Pai, eu quero me reconectar ao propósito da minha vida, ao propósito da minha existência. Eu perdi o propósito, eu estou perdido. Eu venho à igreja, mas eu estou perdido, porque eu perdi o propósito. Não importa se você é engenheiro, médico, empregada doméstica, auxiliar de escola, não importa, você tem que viver para o propósito que Deus te chamou. E ali está a tua felicidade. Deus tem propósito. Em nome de Jesus, nós vamos agora adorar ao Senhor. E não esquece de uma frase que eu disse no meio da mensagem: só quem entrega a Deus adora. Quem não entrega a Deus não consegue adorar, porque fica ansioso. Mas faz como Abacuque: entrega. E quando você entregar, a tua adoração flui naturalmente. 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 Eu quero fazer um desafio. Se há pessoas aqui ou na internet vocês vão escrever. É você e Deus, não tem nada a ver com a sua esposa, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu amigo da célula que está do seu lado. Não. Mas se agora você, com Deus nesta palavra, ouviu o Senhor, o Espírito Santo dizendo: eu quero você reconectado no teu propósito, você se desviou do teu propósito, do propósito que eu tenho para você, eu queria orar por você. Não vou pedir para você vir à frente, vou pedir que você fique em pé aonde você está, se essa palavra o Espírito diz ao teu coração. Pode ficar enquanto a gente vai cantar agora. Deus abençoe, pode ficar, mas só fique se o Senhor falou com você. Não fique porque outros estão ficando. Se Deus falou com você e você quer se reconectar com o propósito da sua história de vida, da sua vida diante de Deus, pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar.